Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Grovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmério Rosa.
Vamos dar 5 minutos, se não houver quórum suficiente, nós cerraremos.
Ela falou comigo, deu 8 horas, 8 horas. Agora falou,
se tivesse um ano que tinha, não. Ela nem ia vingar, não. Porque se ela vem, né? Se ela aparecer.
Esperou demais também, né?
Leia
já
está
derramada. Solicito a senhora
secretária fazer novamente a chamada. Grovimara
Batalha. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues,
presente,
e Silmério Rosa.
Vendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião, solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente, já que não temos expediente, passamos então a representações.
Representação 22/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido plenário, seja presente representação encaminhada ao cartório de registro de imóveis de Ouro Preto, doutor Alexandre Rodarte de Almeida e Silva, solicitando que nos informe o motivo pela qual alguns beneficiários do programa de regularização fundiária da Prefeitura Municipal de Ouro Preto não estão conseguindo registrar efetivamente seus imóveis. Favor nos informar também se todos os beneficiários do referido programa estão tendo problemas para registrar seus imóveis ou se são realmente apenas alguns deles. Justificativa. Tais informações se fazem urgentes e necessárias, uma vez que fui procurada por alguns desses beneficiários que me relataram tal problema, o que me deixou bastante preocupada.
Em discussão, a representação 22/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina.
Eu fiz a representação porque, conforme está escrito aí, algumas pessoas que têm conseguido a documentação do programa da Prefeitura de regularização fundiária, quando vão até o cartório para pegar efetivamente o registro, né, do imóvel, estão tendo problema para fazer. Eles não estão conseguindo fazer. Então, tem que ver onde está o erro, se era a prefeitura, o que está acontecendo, porque uma coisa você, como diz, né, faz uma propaganda doida do programa, vai lá, entrega aquele tanto de coisa, põe no jornal, mas todo mundo sabe que só é dono quem consegue registrar. Se não conseguir registrar, não é dono, não adianta. Então, tem que olhar isso aí, porque estou considerando como propaganda enganosa. Senhor, obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Representação 23/2011, de autoria da vereadora Crovimar Batalha. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao superintendente do DENIT, no estado de Minas Gerais, senhor Sebastião Donizete, solicitando informações sobre o processo 50-60-60-00-797-2011-65, que diz respeito à Avenida Perimetral, bairro Bauxita, nesta cidade de Ouro Preto.
Na discussão, representação 23/11. A palavra é a Dora Crovimara.
Presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas, essa representação é exatamente para os superintendentes do DENIT-MG, Sebastião Donizete. Eu peço informações sobre esse processo que está há mais de 6 meses lá no DENIT-MG, que fala sobre a obra que vai ser feita na Avenida Perimetral aqui no bairro Bauxita, em Ouro Preto. Então, a gente espera que a gente tenha aí, mais rápido possível, uma resposta em relação a esse processo. E a gente sabe que aquela demanda ali é uma demanda de mais de 30 anos, né? Já caiu, já refez, já caiu de novo. E hoje o DENIT quer tomar uma providência porque está, inclusive, prejudicando a BR ali, né? A BR do contorno ali. E a gente espera que seja prioridade esta obra, tanto para o transporte, né? de veículos, de ônibus, e também para as pessoas que hoje habitam ali na Avenida Perimetral, próximo àquele buraco, né? Então, a gente espera que, mais rápido possível, o senhor Sebastião Elves possa estar, Donizete, possa estar nos respondendo. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 140/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que o mesmo interceda junto ao setor competente, solicitando a instalação de luminárias nos postes localizados na via principal que dá acesso ao bairro Alto do Beleza, em Cachoeiro do Campo, sentido distrito de Glaura. Justificativa. Tal solicitação se faz urgente e necessária em atendimento às reivindicações de diversos moradores que não contam com tal benefício e que, por isso, são obrigados a percorrer uma distância considerável às escuras, correndo todo tipo de ameaça à segurança dos mesmos. Ressalto que o referido bairro possui uma população bastante expressiva, o que, com certeza, justifica o atendimento de tal reivindicação.
Em discussão, indicação 140/11.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Regina.
Eu havia feito uma representação nos mesmos termos para a CEMIG e obtive resposta até rápida, falando que a questão de instalação de luminárias é com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Por isso que, então, eu estou fazendo agora uma indicação, pedindo à Prefeitura que instale luminárias no trecho que dá acesso ao bairro Alto do Beleza, em Cachoeira do Campo.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 141/2011, de autoria do vereador Simério Rosa, que não se encontra. Indicação 142/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie iluminação pública na Travessa da Lapa, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, próximo ao número 44. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade.
Em discussão, indicação 142/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7.
Indicação.
Aprovado.
Indicação 143/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito Municipal solicitando limpeza do córrego no bairro Tavares, em Saramém.
Em discussão, indicação 143/11. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 144/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. O vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja a presente indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Obras para que providencie em caráter de urgência melhorias na rua Estrada do Bandeira e na rua do Bento, na sede do Distrito de Santa Rita, com tapagem de buracos, melhorias no calçamento, recuperação de meio-fios e recapeamento da parte asfaltada. Justificam tal pedido, pois todos os usuários dessas ruas, não só os moradores, não podem mais esperar pelas citadas melhorias, pois estão estragando e quebrando seus carros neste trecho. Além da enorme quantidade de buracos, sem contar a grande quantidade de poeira nas casas da rua, devido aos buracos sem calçamento e sem asfalto.
Em discussão, indicação 144/11. Em discussão. Formar o vereador Moisés, essa indicação é uma indicação até pertinente. Nós já tivemos com o secretário de obra, né, visitando essa rua, e agora, recente, nós tivemos lá essa semana com o prefeito, fiz questão de levá-lo lá nessa rua, mostrar, inclusive ali na subida da rua Geraldo Campos, está soltando tudo quanto é pedra do calçamento, está uma bagunça. E a gente sabe que aquela rua, ela não é tanta reclamação assim. Os moradores, é claro, mas ali tem um transporte, né? Principalmente o pessoal de caminhões, de carvão, dificuldade para descer naquela rua. Então, eu te mostrando para eles, para ver se façam um serviço ali de qualidade. O exemplo que a intenção até asfaltar ali da ponte do cemitério até lá em cima, já foi medido, deu 700 metros. Né? Então, é importante a indicação, mas vamos ver se essa ida lá, eles tomam a providência o mais rápido possível. Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimentos agora.
Passamos agora aos requerimentos.
Requerimento 76/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que não se encontra presente. Requerimento 77/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira Paquinha. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que o mesmo informe a esta Casa Legislativa em caráter de urgência, motivo pela qual a senhora Helenice Ferreira Novaes não foi atendida pela Secretaria de Saúde com pedido de consulta oftalmológica, onde vem aguardando desde janeiro de 2008. Agora precisa fazer urgente uma cirurgia de catarata porque não está quase enxergando.
Em discussão, requerimento 77/11. A palavra é do Maurício Moreira.
Senhor presidente, plateia. Senhor presidente, esse requerimento, entendendo o pedido da dona Helenice, há fazer quase 4 anos já, ela está esperando essa cirurgia, ela tem 82 anos. A gente pede que a secretaria competente possa atendê-la, que a família não tem condições de fazer essa cirurgia. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos projetos em redação final.
Projeto de lei 44/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que dispõe sobre obrigatoriedade de reserva de 2% das vagas das casas populares a serem construídas para famílias que tenham como membro pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. O parecer de redação final ao projeto de lei 44/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão da emenda aprovada e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 44/2011 em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 44/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 72/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que dispõe sobre a execução do hino oficial municipal em conjunto ao hino nacional em eventos públicos no âmbito do município de Ouro Preto e da outras providências. O parecer de redação final ao projeto de lei 72/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela sua aprovação em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 72/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 74/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária de Santo Antônio do Salto, ASAS. Projeto de redação final, projeto de lei 74/2011. A comissão de... Projeto não, parecer de redação final, né? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 74/2011 em redação final, na sua redação original.
Em redação final, projeto 74/11, em discussão ou em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 76/2011, de autoria do prefeito municipal, que define como unidade de proteção integral, na categoria Monumento Natural Municipal, a área da Gruta da Nossa Senhora da Lapa. Parecer de redação final, projeto de lei 76/2011, é o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 76/2011 em redação final, na sua redação original.
Em redação final, o projeto de lei 76/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 79/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que institui o censo inclusão para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O parecer de redação final ao projeto de lei 79/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 79/2011 em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 79/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 82/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas municipais e na APAE de Ouro Preto. O parecer de redação final ao projeto de lei 82/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 82/2011 em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 82/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. 8 votos.
Projeto de lei número 83/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que dispõe sobre a obrigação do registro sobre o surgimento de deficiências adquiridas ou congênitas e obriga a prefeitura a formar um grupo de apoio à inclusão para atendimento à família da pessoa com necessidades especiais a partir desse registro e da outras providências. O parecer de redação final ao projeto de lei 83/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 83/2011 em redação final na sua redação original.
Em redação final, projeto de lei 83/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 84/2011, de autoria da vereadora, do vereador Flávio Andrade, que exclui o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal 662/2011, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais. O parecer de redação final ao projeto de lei 84/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 84/2011 em redação final na sua redação original.
Em redação final, projeto 84/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de resolução 8/2011, de autoria da mesa da Câmara, que altera a organização administrativa e funcional da Câmara Municipal de Ouro Preto, bem como o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Legislativo Municipal e da outras providências. Parecer de redação final, projeto de resolução número 8/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de resolução 8/2011 em redação final na sua redação original.
Em redação final, projeto de lei de resolução 8/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, me peça. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 75/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre os serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitários administrados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI Ouro Preto, e sobre a definição de tarifas. O parecer de redação final ao projeto de lei 75/2010 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após inclusão das emendas aprovadas e de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei número 75/2010 em redação final, como se segue.
Em redação final, projeto de lei 75/10. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. A abstenção do... Contra.
A coerência.
São 7 votos favoráveis. Abstenção contra, o voto contra do vereador Moisés. Em redação final. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 260, 261, 262, 263, 264 e 265/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores na 55ª reunião ordinária desta Casa: Regina Braga, Silmério Rosa, Júlio Pimenta, Luiz Gonzaga, Leonardo Barbosa e Flávio Andrade.
Tendendo o requerimento 260/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cruvimara, público presente, os ouvintes aí, nossos ouvintes da Rádio Província Sideral FM, os internautas, os servidores da Câmara. A gente já tem acompanhado aí pela imprensa até estadual, porque ontem eu vi na Record, já passou na Bandeirantes, essa questão da Rua São José. O que pesou aí mais, eu já falei aqui, foi a questão da arbitrariedade, né, da pessoa achar que é dona de Ouro Preto e pode vir e sair quebrando tudo. E ainda com o aval do IPHAN, lamentavelmente, que cria casa aí tão bobos, das pessoas às vezes querem reformar a sua casa, quer trocar uma janela, quer trocar um telhado, não pode, está bloqueado, tem, aí tem processo, aí tem multas impagáveis, mas a prefeitura não, né? A prefeitura, o senhor Ângelo Oswaldo e Companhia Limitada, pode sair quebrando a cidade toda, passei de não sei quantos anos atrás, passei que passou Tiradentes, Pedro II, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ele pode quebrar e fazer o que bem entender. E, pela primeira vez na vida, não sei se é por causa do poder aquisitivo das pessoas diretamente mais afetadas, ele está tendo trabalho aí, porque ele não gosta de propaganda contra, né? Ontem até meu irmão perguntou se o anjo não ia falar na televisão, na Record. Falei, não, ele só gosta de falar quando a coisa é boa, né? Depois quando a notícia é boa, quando a notícia até é mentirosa, ele gosta de aparecer. Mas quando a notícia é ruim, ele manda alguém aparecer para o lugar dele, que não gosta de aparecer em notícia ruim, não. E agora fiquei sabendo também que está cheio de policiamento. Já fizeram isso em Cachoeira, né? Enxotaram os artesãos ali da beirada do asfalto em Cachoeira, e até hoje não deram conta de achar um espaço para esses artesãos. Hoje eles estão correndo riscos de serem despejados, que onde eles estão hoje é da família Pedrosa, de Cachoeira do Campo. Me parece que o filho do Vicente Pedrosa está precisando do terreno, está pedindo, está querendo despejar. E hoje, novamente, tem vários policiais ali enxotando o pessoal ali da... na beiradinha ali, que diz que vão fazer um museu de arte sacra. Né? Às vezes, Léo questiona a igreja aqui, eu não gosto não, porque eu sou católica e muito fervorosa, Léo, mas tem hora que realmente a igreja tem tanto terreno, gente, mas tanto terreno, eu acho que o maior proprietário de terreno aqui hoje, dentro de Ouro Preto, é a igreja católica. Por que que tem que o município disponibilizar terreno para fazer um museu de arte sacra? E com isso prejudicar os artesãos, né? De forma lá indigna, acho que de forma humilhante, polícia botando o povo para fora como se fosse bandido, como se fosse marginal. Que é isso? A que ponto nós chegamos? Pode falar.
Só para comentar aqui, ó, a respeito da questão da Rua São José, você vê como é que Ouro Preto é uma terra de ninguém. Matéria do Hoje em Dia, de quarta-feira, 24/8. São João del Rei terá que voltar com calçamento. Prefeitura de São João del Rei terá que recolocar 30 metros de paralelepípedo a pedido do IPHAN, sobre ordem do IPHAN e do Ministério Público, no lugar que eles tiraram o paralelepípedo e colocaram o asfalto. E mesma coisa aqui, ó, Ministério Público tenta barrar asfalto em Paraguaçu. Então, nós não queremos nos sentir nem órfãos do Ministério Público e nem do IPHAN com relação ao Ouro Preto, né? Nós queremos que eles sejam nossos padrinhos aí, sim.
Exatamente.
E ajam com a mesma determinação, coerência, em função do patrimônio que eles agiram aqui em Paraguaçu e São João del Rei, né? Isso. Obrigado pela parte.
Obrigada a você, mano. Ontem eu vendo lá a entrevista lá do senhor Roberto Pereira, né? O cara está sufocado, angustiado, né, de quantos anos ali, né, e vem a prefeitura e faz o que está fazendo lá na Rua São José, né, que a gente não sabe nem se vai ficar bom, né, porque as obras da prefeitura não têm credibilidade nenhuma, né, faz e desfaz, assim, com uma facilidade sem precedente. Então, eu quero mais uma vez deixar aqui meu repúdio a essas arbitrariedades, né, parecendo que a gente está no tempo do império, né. Não é nem democracia, é império. O que vale é a vontade do senhor prefeito. Eu estava olhando a ata de fundação dessa associação, desse museu, só tem carioca. O único mineiro, Ângelo Oswaldo. Só dá carioca no negócio. Ângelo Oswaldo lá, aparecendo de bom moço e dando terra nossa, né, para fazer gracinha para carioca. E tudo assim, tem gente também, os nomes lá não dá nem para ler. A língua da gente enrola tanto que é gente graúda do Rio de Janeiro. Né? Enquanto isso, os pais de família aqui estão sendo enxotados por polícia como se fosse marginal. Então, é lamentar, mais uma vez, essa forma arbitrária, injusta, cruel, que o senhor Ângelo Oswaldo tem feito com o povo de Ouro Preto. Quero aqui também, senhor presidente, parabenizar o trabalho do Parlamento Jovem, né, do CAC, das meninas aí que trabalham, dos próprios jovens. Eu recebi, acho que os vereadores também receberam, um resumo, né, das reivindicações que eles levaram para uma plenária que teve no Estado, né, porque aconteceu aqui, onde foram discutidos e escolhidos entre eles o que é prioridade para os jovens do nosso Estado, do nosso país. Isso vai para o Estado e depois vai para Brasília para ver se isso, para orientar, né, tanto o governo estadual, municipal e federal, na implantação de políticas públicas em favor dos jovens. E pena que eu esqueci lá em casa, que eu estava lendo ontem à noite, ficou na minha cabeceira lá. Mas depois eu posso trazer muito bem escolhido cada item dos nossos jovens aqui de Ouro Preto. Acho que foram muito felizes. Então, eu queria parabenizar toda a equipe aí do CAC, da Câmara Municipal de Ouro Preto, os jovens que participaram dessas discussões. E também parabenizar o pessoal da... Recebi também da terceira idade, né, dos idosos, através do seu Hélio Xavier, que está sempre nos informando. Também pontuaram políticas assim, muito importantes, que, infelizmente, Ouro Preto não tem. Talvez na região seja o único município que não tenha um centro de convivência, por exemplo. Itabirito tem, Mariana tem, Ouro Preto não tem. Outro dia me falaram que Ouro Preto está ficando 50 anos atrás dos municípios vizinhos, até de Mariana, que tá essa polêmica aí, tira prefeito, põe prefeito. Até Mariana está melhor que Ouro Preto. E eu sou obrigada a concordar, infelizmente. E falo que... Eu estava lendo hoje, essa semana, Bicas, São Joaquim de Bicas, é um distrito que tem 26 mil habitantes. Lá também o forte é mineração. Mas o que o prefeito fez? Montou também um distrito industrial, 30 empresas estão indo para lá, inclusive empresas de autopeças, está gerando um boom de emprego, acho que 8 mil empregos. Isso aí é quase um terço, né, da população local, 8 mil empregos. É o que a gente precisava aqui, né, se a gente tivesse prefeito, se a gente tivesse prioridade em dar trabalho para as pessoas. Porque eu acho que, gente, saúde, trabalho, família e religião são os quatro pilares para que uma pessoa tenha uma vida digna, possa criar seus filhos dignamente. Né? Mas, infelizmente, a gestão hoje municipal tem outras prioridades, né? Estão olhando para o próprio umbigo e esquecendo do povo, o povo sofrer de Ouro Preto. Obrigado, senhor presidente.
Entendendo o requerimento, o vereador Silmiar não está presente. Entendendo o requerimento 262/11, vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós tivemos no último dia 29 uma publicação no Diário Oficial da União, por parte da presidente Dilma Rousseff, homologando e reconhecendo a profissão de taxista em todo o território nacional. Algumas pessoas estranharam essa medida, porque todo mundo sabe que existe táxis, que existe... os taxistas já trabalham em todos os municípios, mas a sua profissão não era regulamentada por lei. Agora passa a ser. No mesmo decreto, ela acabou também reconhecendo a profissão dos sommeliers, que são especialistas em vinhos. E, com isso, traz algumas mudanças para a categoria em todo o território nacional. Então, a profissão de taxista passa a ser reconhecida. Aqueles profissionais que trabalham no táxi terão um piso nacional da categoria, igual tem o piso do motorista, igual tem o piso do professor. E então, o taxista passa a ter esse piso também para aqueles que trabalham nessa profissão. Terão carteira de trabalho, terão sua seguridade social, que é o INSS, e isso vai beneficiar na questão da aposentadoria. Por outro lado, senhor presidente, tem um problema que vem afligindo a classe, que é com relação à transmissão, porque cada taxista é permissionário do ponto do seu local de trabalho, é uma concessão municipal de cada município. E no caso de falecimento ou no caso de invalidez do titular, acaba que essa placa, vamos dizer assim, essa permissão, ela acaba tendo que voltar para o município e para que seja feita nova licitação para um outro permissionário. Em todo o país, a classe tem reivindicado, junto ao presidente e junto ao Congresso, e aqui no município de Ouro Preto, eu estou entrando com uma lei municipal dentro da legalidade que nós entendemos que é viável e que é possível, semelhante a uma lei municipal que foi feita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, permitindo que, em caso de falecimento e em caso de invalidez do titular, do permissionário, possa ser transferida para os seus dependentes ou cônjuge ou filhos, desde que comprovado através da lei civil da questão da sucessão. Então, estamos nessa luta junto com a classe, porque essa lei trouxe alguns benefícios, mas tem esse único ponto que nós entendemos que pode ser prejudicial, tendo em vista que táxis é prestação de serviço público, nós temos uma frota muito louvável aqui no nosso município, que presta serviço à comunidade, que trabalha arduamente, dia e noite, para atender a população, e esperamos que com essa lei municipal possamos fazer justiça para as famílias dos permissionários, pessoas que trabalham muitos anos no táxi, como Vitor do Táxi, como Caixão, Tales, o falecido Omar Ribas, que agora é o filho dele, que é permissionário, o presidente do taxista, o Onei, e tantos outros que têm trabalhado, aí o Passarinho. E, então, senhor presidente, a gente entrou com esse projeto, peço o apoio dos colegas, uma análise criteriosa por parte do jurídico desta casa, mas entendemos que estamos de acordo com a lei, e inclusive de acordo com a lei que foi votada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fazendo jus a essa profissão tão importante, na qual, inclusive, tive orgulho de poder ter sido taxista por 6 anos, trabalhando na Praça Tiradentes, quando eu estava estudando na universidade. Então, ao mesmo tempo, nós parabenizamos a presidente Dilma Rousseff pelo reconhecimento da profissão, mas alertamos aí por esse ponto importante, que é a questão do direito desses prestadores de serviço de poder, em caso de morte, poder passar para os seus sucessores, para que eles, dentro da lei, possam dar continuidade ao serviço prestado. Então, entramos com o projeto, esperamos que seja analisado com a urgência que sempre essa casa tem dado e com o apoio dos colegas. Obrigado.
Entenderam o requerimento 263/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, seus vereadores, vereadoras, rádio ouvintes, público presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, através daquela comissão que Vossa Excelência nos designou, que tiveram aqui nessa casa, a Associação Comunitária do Morro Santana, tivemos, senhor presidente, na segunda-feira, na Secretaria de Obra, às 10 horas. Lá tivemos também com a presença do secretário Júlio, da Educação, secretário de Obras. O doutor Aman pediu que justificasse por ter uma outra reunião ao mesmo momento. E tivemos lá também o presidente da associação e também a diretora Rosa Ana, da Escola Juventina do Monte, senhor presidente. E parece que, se eles realmente cumprir, porque a dúvida hoje é o que cumpre e o que não cumpre, porque é uma reivindicação que já vem 5, 6 anos, e já foram 5, 6 reuniões, e toda vez marca daqui 2 meses, daqui 3 meses. Mas o que importa é que a comunidade teve lá cerca de 12 pessoas, e parece que o secretário de Educação, através daquela representação da própria comunidade, como a comissão também da Câmara, eles comprometeu que as obras do Juventino Dumont começaria por volta agora de outubro. Embora houve alguns questionamentos por causa da época de chuva, mas eles alegaram que pode fazer bastante coisas por dentro e deixaria, talvez, se licitasse, deixaria o telhado para a época da seca. Importante que a comunidade foi, reivindicou seus direitos, e alguns moradores também questionou sobre o impasse que foi feito duas obras, não que a comunidade estivesse contra as obras, que já foi falado aqui nessa casa, não precisava nem de eu repetir também, mas sim porque passaram na frente daquelas obras prioritárias que foi escolhido pela própria comunidade. Então houve um desrespeito, e eu também não gostei, falei isso com o secretário, que houve foi um desrespeito, tanto como um vereador da própria base do governo, que tem uma base majoritária naquela região, e eu tenho que realmente defender a lógica da coisa. Quanto também não houve um respeito com a associação, fazendo a gente papel de bobo, da gente marcar várias reuniões e não cumprir aquele trato. Mas o secretário Paulo justificou que está nessa pasta há um mês e pouco, há dois meses, e que já tinha recebido uma ordem do prefeito que imediatamente que fizesse o processo e que fizesse o processo licitatório, pelo menos, de duas ruas lá que estava nessa pendência lá do orçamento participativo, e uma terceira rua. E as outras duas, que se não desse para fazer esse ano, que licitaria para o ano que vem. O importante não é falar que vai fazer daqui dois meses ou não. O importante é fazer, porque a comunidade não aguenta mais essa história que vai fazer. Então, eu acho que a comunidade quer que faça. E a gente também quer que o governo cumpra com aquilo que tratou, cumpra com seus pares aqui da Câmara, porque ele também não ganhou política sozinho, nós estávamos juntos. E aí fica muito feio para a gente, para um vereador, que ele não tem a caneta na mão para fazer. Mas ele tem aqui na casa votos e tem também aqui jeito de reivindicar e de criticar quando não está de acordo, como eu critiquei nessa casa, por que não fez o que a comunidade pediu primeiro. Então, eu acho que falta conversar mais, talvez algum secretário também tenha que conversar mais. E a gente vê que essa casa, senhor presidente, não tem um líder de governo, não tem também, assim, muitas coisas o governo faz e é um exemplo para a gente, e às vezes é pouco divulgado. Não que não fez nada no Morro Santana, que eu acredito que o povo sempre quer mais, mas tivemos lá, tinha problemas seríssimos com água, hoje não temos esse problema. Raras as vezes as pessoas ligam com problema de falta de água, tanto no Morro da Queimada, quanto no Morro Santana, quanto no Morro Sebastião. Então, houve algumas obras que fez, e a gente está muito grato com o governo ter feito isso. Mas também tem aquelas reivindicações que é da associação, que é da comunidade, e o que eles querem é que cumpra esse caminho de fazer aquilo que a comunidade pediu para fazer. E eu acho que esse é o caminho da democracia, e naquilo que não estiver correndo dentro do trâmite, cabe o vereador questionar sim, e cabe a comunidade sim questionar, porque uma vez que a comunidade questiona com o presidente do bairro lá por que está fazendo duas ruas e não fez as outras que foi pedido antes. É um direito deles, tem que questionar mesmo, e o nosso papel aqui na Câmara também, senhor presidente, é questionar. Então, eu espero
Vereador Luiz.
Pois não, vereador Leão.
O senhor me permite uma parte?
Perfeitamente, vereador.
Eles já fizeram a licitação lá da obra da reforma da Juventino Drummond?
A licitação?
É.
Foi feita a licitação do projeto, vereador. Parece que dentro de 40 dias vai fazer a licitação.
Só do projeto?
A licitação foi feita do projeto. Dentro de 40
Qual
dias...
Qual que é a empresa que ganhou?
Não sabe ainda não, porque eu, pelo menos, não sei quem ganhou a licitação do projeto, eu não sei. Eu sei que o secretário, o vereador Léo, nos comprometeu que dentro de 40 dias ele estaria a obra.
Ele mentiu, viu? O secretário é um mentiroso, já começou agora e está mentindo. Com 40 dias aquela obra não começa.
Aí, vereador, talvez Vossa Excelência pode ter razão, Vossa Excelência também é majoritário naquela área, tem todo o direito de questionar, Vossa Excelência também questiona, e eu também tenho que questionar nessa casa, que é para as pessoas cumprirem. E isso também que eu vou procurar para eles cumprirem isso que eles trataram lá com a associação. Então, senhor presidente, então, eu espero que não minta para aquela comunidade, porque se mentir, eu vou estar aqui questionando mesmo. Um outro assunto, senhor presidente, que eu queria tocar também, eu tenho tido muito na UPA ali, então está tendo um surto de catapora, senhor presidente, em alguns lugares aqui em Ouro Preto, e a gente também tem visto um questionamento que não existe, não tem remédio na UPA, e parece que não faz parte da... não faz parte do quadro desse remédio, essas coisas. Então, é uma coisa que não está legal, não está de acordo, e a gente tem que questionar do secretário de Saúde, fora as milhões de reclamações que os vereadores recebem, de demora no exame, de demora certas coisas, que tem demorado mesmo, e às vezes não aceita também ideias, porque algumas clínicas querem vir até fazer algum certo tipo de trabalho em Ouro Preto, precisaria do secretário fazer talvez alguns convênios, mesmo que fosse em Belo Horizonte, e que não teria essa fila como catarata, essas coisas que tem. Então, eu acho que está faltando mais diálogo, e não é desculpa que não tem dinheiro, porque hoje a gente sabe que é 15% que tem o repasse obrigatório por lei, e hoje a secretaria recebe, acho que, 18% ou 20%. Se não receber mais. Então, o que acontece? Então, eu acho que falta o secretário empenhar mais. É uma pessoa muito boa como pessoa, mas não adianta ser boa. É igual eu falo aqui de doutor Dimas. Não adianta ser bonzinho. Tem que ter atitudes e ações. Porque a gente vê certas coisas que faltam atitudes e ações. Então, a gente tem que ter atitudes também. Então, o povo tem que ver que quem está aqui ou quem está lá no governo está lutando pela causa. Então, a gente quer mais luta. E é isso que eu gostaria, que o secretário tivesse mais luta, empenhar mais para certas coisas. E também um outro assunto, senhor presidente, só para terminar, para concluir. Eu vi alguns vereadores aqui falando sobre negócio da CEMIG, ligações, assim. E eu vejo também, aconteceu dois erros na CEMIG, há uns dois meses atrás, senhor presidente, de ter um pedido de uma rua para fazer uma iluminação e colocar poste, as terceirizadas colocam no outro lugar e aí é obrigado a voltar todo o processo para trás, porque a terceirizada não quer retirar o poste que foi colocado e tem que a prefeitura pagar de novo. Então, eu acho que a CEMIG está falha, essa propaganda enganosa está falha em alguns pontos e ela teria que corrigir essas coisas. Eu tenho dois casos que as terceirizadas colocou os postes no lugar errado, já foi comprovado, e aí tem que voltar o processo todo, fazer todo o processo novamente, e demora, a gente sabe, só para concluir isso, presidente, demora um ano, dois anos para resolver o problema. Então, a gente quer que as coisas resolvam. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer hoje. Agradeço pela palavra.
Atendendo o requerimento 264/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson.
Senhor presidente, plateia presente, ouvinte das rádios que estão nos ouvindo agora, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Senhor presidente, três assuntos para debater com os colegas vereadores aqui nessa casa hoje. O primeiro deles é sobre a doação que o município quer fazer de um terreno próximo à estação de tratamento de água do Itacolomi, ali no antigo Pocinho, que hoje é Nossa Senhora de Lourdes, é de Lourdes mesmo? Confundo. Nossa Senhora do Carmo, porque tem muitos Nossa Senhora, às vezes a gente confunde. E pelas informações que a gente tem fora do projeto de lei, o que está no projeto de lei aqui é que o município irá fazer uma doação do terreno, há mais ou menos em torno de 20 anos,
30 anos.
E aí o nome da empresa é Navelli. E, na verdade, isso é uma empresa que comprou uma parte da Deva, que é a agência de veículo que vende carros novos e usados da Fiat. E isso está cheirando muito mal, senhor presidente. Isso está fedendo já. Mais uma coisa de arrumação do grupo do prefeito Ângelo Oswaldo. Por que um terreno de 12 mil metros quadrados, numa área que é onde tem uma tendência expansão para o município de Ouro Preto? Está estranho isso. Por quê? O dono dessa empresa hoje é o ex-deputado federal Romeu Queiroz, caçado por corrupção. Então, o recurso poder fazer casa popular, terreno poder fazer casa popular, nós estamos vendo ali no bairro Santa Cruz. Tem máquina há mais de dias trabalhando lá, tirando terra, fazendo todos os platores para a construção. Mas está mal explicado. Porque aquele bairro ali, o vereador Luiz Sábio disse que ele já teve numa reunião lá, as pessoas reivindicam aquilo ali para uma área de lazer. E tem pessoas que são donos de outros terrenos lá. Esse projeto até meio parado aí nas comissões, a gente precisa de ouvir o próprio vereador Flávio disse que nós temos que ouvir outras pessoas, mas eu já estou adiantando. É que o município vai doar um terreno para um sujeito que é dono de uma empresa, que é ex-deputado federal, caçado por roubar o povo do Brasil. Está errado.
Ô, Léo.
Coisa de Ouro Preto.
Tem que dar uma
parte. Não é não? Pois não, vereadora.
Uma agência de carro, você acha que gera 50 empregos, Léo?
Acredito também que não. Não. Isso aqui, na verdade,
máximo,
é mais
10.
um 7-1. Está errado aqui.
Mais uma mentira.
Está estranho, vereador Moisés. Está muito estranho isso aqui. Nós vamos ter que ouvir vários lados. Mas eu posso dizer aqui, com toda a autoridade que o povo de Ouro Preto me deu, o ex-deputado Romeu Queiroz, dono dessa empresa, ele foi caçado por corrupção. É que o município de Ouro Preto, com tanta rapidez assim, quer autorizar geração de emprego. Gente, espera aí. A Delfá iria para Cachoeira do Campo, não foi. Não foi. É, tem que gerar emprego? Tem. Mas 50 empregos. Isso é mentira. Uma concessionária não gera. Nós não temos tanto mercado aqui em Ouro Preto assim, não. Isso não gera, não. Isso não gera 50 empregos, não. E o porquê? Será que é para gerar emprego, só para gerar emprego? Será que não tem um graúdo lá dentro da prefeitura de olho nesse terrenão? Então, nós vamos estar monitorando, vereadora Regina, vereador Moisés, os outros vereadores, vereador Luiz também está interessado nesse projeto. Nós vamos estar monitorando isso melhor. O vereador Luiz tem mais informação, mas que eu tenho de momento que o proprietário dessa empresa é o ex-deputado caçado por corrupção, Romeu Queiroz.
Você me permite uma parte?
Pois não, senhor vereador.
Inclusive, nobre colega, tivemos uma reunião lá, semana passada, cerca de 90 pessoas estavam na reunião, e há um questionamento, sim, nobre colega, sobre, mais uma vez, fazer coisa sem consultar a comunidade. Parece que consultaram só 5 ou 6 membros das associações, já tem membro da própria associação, que falou perante 90 pessoas que foi pressionado, e é uma coisa que eu não gosto, que foi pressionado, né, a fazer certo tipo de acordo. Mas resta a gente aguardar, porque vai passar nas comissões, e há um questionamento de algumas pessoas lá que já têm terreno lá há 20, 25 anos, até alega que não tem realmente escritura, mas a gente sabe também que tem que entender o povo de Ouro Preto que 45% não tem documentos, né? Então, eu acho que tem que ser debatido, sim, nobre colega, debatido tanto aqui nessa casa, com os vereadores, quanto com aquela comunidade, que uma grande parte dela realmente quer é uma área de lazer. Então, eu acho, ou respeita a comunidade, ou respeitamos o empresário. Também acho que é um bom debate, e isso tem que ser feito mesmo. Parabéns por trazer isso aqui até antes da coisa, mas realmente já está acontecendo as reuniões, e para que as coisas não sejam empurradas de qualquer jeito. Eu acho que as coisas têm que ser com diálogo.
Obrigado, vereador. Não seria uma prioridade, então, já que o município quer fazer uma obra, não, já que o município quer ceder a esse terreno a empresa privada, seria prioridade do município, vereadora Regina, construir ali uma estrutura para qualificação de mão de obra, até já na beira da estrada, né, fazer um outdoor bem grande lá, o município de Ouro Preto investe em qualificação de mão de obra, qualificar os nossos ouropretanos para poder trabalhar aí nas mineradoras, nessas empresas que tanto precisam e não tem qualificação de mão de obra. Não seria essa a prioridade, não? Um município com orçamento de quase 20 milhões por mês, vereador Moisés. Seria essa? Qualificar a mão de obra do povo de Ouro Preto. Poderia centralizar. Está estranho isso aqui. Está estranho. Mas não passou pelas comissões. Vamos continuar estudando o projeto e vamos chamar os interessados de um lado ou de outro. Né? Segundo assunto, senhor presidente, triste, né, completar 80 dias de greve do Estado. No jornal local, aí até deu destaque a nossa fala, nós dizendo que o... Muito obrigado, Beth. Que o governo do Estado está cometendo um genocídio e não negociar de maneira aberta com os professores. Hoje está tendo até teve mais cedo aí até uma manifestação de apoio dos grevistas, do Cefet, aos professores do Estado em greve há mais de 80 dias. O governo do Estado sempre diz que tem suas contas enxuta, mas a troco de quê? A troco de uma educação falida da maneira que está? Como pode ainda ter pessoas que apoiam esse governo ainda? Um governo que proíbe as crianças de ir na escola, vereadora. Porque isso é proibir. Um governo que agora está contratando professores de última hora para que passe os alunos do terceiro ano para eles fazerem o Enem, vereadora Regina. E a base? E aquele professor que já tem toda a preparação da matéria? Perguntaram o ministro, o Haddad, lá, e ele respondeu meio que mascado, dizendo que o governo do Estado está certo em contratar, mas foi mascada a voz dele. Não está, está errado o governo do Estado. O governo do Estado tem que abrir negociações reais e mostrar a conta do Estado. Na área da educação, educação tem que ser prioridade nesse Brasil nosso, no Estado. Educação é princípio, meio e fim na vida do ser humano. E como que nós vamos fazer com o futuro desses adolescentes e dessas crianças que estão sem estudo já há quase 90 dias? E o governo ainda continua tendo uma grande parte da imprensa mineira maquiando as informações. Isso é triste, isso é um atraso para o nosso Estado. Sou do partido do governador, já estou tendo retaliações, vereadores, né? Mas eu não incomodo, não. Não vou mudar, não. Não vou mudar, não. A minha opinião é que o governador está sendo covarde e não negociar e pagar o teto que foi deixado pelo ex-presidente Lula, o teto salarial da educação, inclusive até muito pouco. Mais 5 minutos, senhor presidente. É até muito pouco um professor que forma médico, que forma professores e vai por aí afora ganhar 1.100 e poucos reais. Ainda é muito pouco, se dizendo que quer ser um Brasil que vai para frente. Muito pouco. Vou continuar fazendo as minhas críticas construtivas aqui nessa casa. Finalizando, vereador, agora se trata do nosso partido. Parece que deve ser publicado por esses dias aquela comissão provisória. E, como a senhora, e já torna isso público, eu sou contrário à comissão provisória que eles estão querendo que pôr minha goela abaixo do meu partido. Eu sou contrário. Tem até um anúnciozinho no jornal, diz que vai ter um encontro no dia 15. Já estou avisando de uma vez, não me convidam com a comissão provisória que está, principalmente o cabeça de chapa, eu não concordo. Porque eu estou aqui todos os dias da minha vida. Não fui embora, não. Estou aí, trabalhando para as pessoas. Né? E também não anulei nenhuma convenção do partido, não. Quando eu fui para a convenção do partido, veio uma votação enorme. Quando eles fizeram do jeito deles, veio meia dúzia só votar. Quando foi eu, vereador, foi mais de 100. Fizeram a deles, veio meia dúzia de pessoas. Agora eles querem goela abaixo, uma comissão provisória aí, que eu não concordo com a cabeça de chapa e com a secretária. Né?
Quais são os nomes que estão colocados para a direção do PSDB?
Cabeça lá é o ex-vereador dessa casa, o Targino. Não concordo. Não concordo. Que isso se torna... Não concordo mesmo. Então, se quiserem caminhar nesse sentido, não contem comigo. Não contem. Não adianta ligar, continuar a ligar, mandar mensagem. Deixa eu trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para estar fazendo um convite aqui, o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal, irá realizar uma blitz educativa contra as drogas na próxima terça-feira, dia 6 de setembro, a partir de 13h30, na Praça Tiradentes. A blitz tem apoio da Prefeitura, da Rádio Província FM e faz parte das ações do projeto Vereador, Estudante e Parlamento Jovem. A vereadora Regina Braga acabou de questionar a respeito do Parlamento Jovem dos vereadores estudantes, e a gente gostaria de estar parabenizando tanto o CAC como o Parlamento Jovem na qualidade dos vereadores estudantes também, que estão desempenhando um trabalho e fazendo uma campanha contra as drogas. Nós temos que parabenizar e continuar dando todo o apoio a esses jovens que estão empenhados em também levar aos conhecimentos daqueles que ainda estão, às vezes, envolvidos em alguma coisa de droga, ou seja como for, até a própria bebida e outras coisas mais.
Senhor presidente, então, vou solicitar uma reunião de comissão em conjunta para a próxima terça-feira, para a gente poder votar os projetos na pauta. Se for possível, se os vereadores e os colegas concordarem.
Duas e meia, concordado aí, todos os vereadores? Estão atendendo o requerimento 265/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, solidarizar com o vereador Léo. Eu já aprendi, Léo, que quem manda em partido é quem tem voto. Se tira as pessoas que têm voto no partido, fica só cartola, fica só pessoas que não, são outros interesses. Então, sou solidário ao vereador, a questão do PSDB. Acho que quem tem que assumir direção de partido é quem está defendendo o mandato, quem está trabalhando pelo povo. Na questão da Lavelli, tenho acompanhado um pouquinho, eu quero sugerir, presidente, que a Câmara realize uma audiência pública sobre esse assunto. Não vai ser só esse assunto especificamente, mas ele aponta de um programa de geração de emprego no município. Então, acho que nós convidamos aqui a direção da empresa, a Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto, o secretário de governo, Antônio Carlos de Oliveira, Toninho da Purina, que é responsável por isso, a comunidade do Pocinho, a Associação de Moradores, o pessoal do esporte, para poder entender realmente o que está tendo lá, que benefícios vamos ter no município e que o município vai entregar. Eu sou contra a doação para a empresa. Eu acho que tem que ceder incomodado. Se a empresa vingar, depois faz a doação. É um caminho mais correto. Você doa para a empresa não dá certo, vende aquilo, então foi o patrimônio do município e foi embora. Então, sugiro, presidente, que a gente possa realizar uma audiência pública sobre esse assunto desse projeto de lei. E a última coisa é pedir que a gente faça uma homenagem ao nosso Adolfinho. O Adolfinho faleceu essa semana. Eu há muito tempo não vejo Ouro Preto, tantos pesares, tanta gente fazendo referência a uma pessoa que morreu, como Adolfinho, um empresário vitorioso, com um negócio aqui Ouro Preto e Mariana, muito querido, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana. Quem foi ao seu velório viu, né, gente demais da conta, todo mundo lembrando o papel do Adolfinho como empresário, como incentivador, como amigo, com pessoa que ajudava muita gente, sem ninguém saber que Adolfinho ajudava. Ele ajudava a gente mais da conta, ajuda pessoal, ajuda entidades. Então, acho que o mínimo que a Câmara pode fazer, presidente, é um minuto de silêncio em homenagem a esse grande ouropretano que a gente perdeu, Adolfo Monteiro Filho, nosso querido Adolfinho. Obrigado.
Convido os vereadores, os vereadores, por presente, a prestarmos um minuto de silêncio pelo passamento da morte do Adolfinho, que é... Obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Clovimara Batalha. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo, eu pretendo declaro encerrado. Presente.
Pegar.